Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela quinta-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, mais uma quintinha de muita informação para nossa galera. Vamos para as notícias do dia de hoje, Vini. Puxa esse cardápio.
Começando pelas atualizações da situação no Rio Grande do Sul.
Em mundo, os funcionários estão levando AI para o trabalho cada vez mais.
Voltando ao Brasil, o Congresso aprova o retorno do DPVAT e mais 15 bilhões de reais para o governo gastar.
O YouTube lançou uma ferramenta para você conseguir pular direto para a melhor parte do vídeo.
Em negócios, Uber e Instacart se unem para levar comida até a mesa dos consumidores americanos.
Em economia, nova decisão sobre a taxa de juros no Brasil.
E a gente encerra o episódio de hoje com o número do dia. Agora, a palavrinha dos nossos patrocinadores e, na sequência, a primeira história. O episódio de hoje é um oferecimento da Insider.
Galera, fim de semana chegando e o Dia das Mães também. Já prepararam algo especial para a mãe de vocês?
Eu já, Adu, eu segui a sua dica da semana passada e já garanti o meu presente na Insider.
Lá tem muita opção, né, Vini? O que você escolheu?
Eu fui de kit look completo, uma calça wide leg e wingsuit preto, não tem erro. E eu fiquei impressionado que tem regulação térmica e ação anti-suor e odor. É perfeito pra esse calorzão. Pelo menos é isso que a minha namorada disse.
Cara, não deixa pra última hora. Dá uma olhada na aba Moments do site pelo link aqui na descrição e escolhe o seu presente. Ah, e com o código PODNEWS vocês ganham 12% de desconto em todo o site.
A gente começa o episódio de hoje trazendo as últimas atualizações sobre a situação no Rio Grande do Sul. Então a gente vai trazer aqui as principais headlines sobre o que acontece no estado.
Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os registros atuais são de 100 mortes, 372 feridos e 128 desaparecidos.
Cerca de 80% das cidades do estado foram afetados. Dos 497 municípios, só 96 não sofreram impactos do desastre.
O governo liberou a importação de 1 milhão de toneladas de arroz para evitar alta de preços, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor dos grãos no nosso país.
E o prejuízo com as enchentes chega à casa dos 6 bilhões de reais.
Além disso, 6 caminhões com doações foram multados por excesso de carga, mas a Agência Nacional de Transportes decidiu dispensar pedágio e fiscalização.
E o Tim Cook, CEO da Apple, disse que a empresa vai fazer uma doação para as vítimas do Rio Grande do Sul. No Twitter, ele disse que o valor, que ainda não foi revelado, vai servir para aliviar os esforços das equipes de resgate.
Vamos para a nossa segunda história. A AI está à solta nos escritórios mundo afora. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita com mais de 30 mil funcionários de diferentes empresas em 31 países, incluindo o Brasil.
Esse estudo foi feito por uma parceria entre LinkedIn e Microsoft e mostrou que o uso da inteligência artificial entre trabalhadores de todas as gerações bateu recorde no mundo todo.
Entrando na relevância dessas informações, a pesquisa mostra como as AIs já estão presentes numa parte crucial da vida de qualquer pessoa, que é o trabalho. Para a gente ter uma ideia, o ser humano médio passa quase um terço da vida trabalhando.
Vamos então aos resultados dessa pesquisa. 3 em cada 4 pessoas usam inteligência artificial no dia a dia do trabalho.
66% dos chefes não contratariam alguém que não sabe usar a tecnologia. 2 a cada 3 chefes.
E quase 70% dos funcionários acreditam que usar a AI no trabalho pode acelerar uma promoção.
Quanto ao fato de usar, a galera usa. Agora, admitir que usa é um pouco mais difícil.
Pois é, Edu, mesmo com tanta gente usando e vendo utilidade na AI, mais da metade dessas pessoas não admite isso, simplesmente por medo de que as suas funções sejam vistas como substitutas pela tecnologia.
Nem as empresas estão adotando AI oficialmente. Só 39% dos funcionários receberam alguma orientação sobre o uso da AI. Enquanto os funcionários usam, as empresas relutam.
Dando um zoom out, no mundo todo, 35% das empresas já incorporaram a AI em suas operações e o mercado da tecnologia generativa nos escritórios deve crescer dos atuais 110 milhões para mais de 2 bilhões daqui a 10 anos.
E esse valor é em dólares, hein? Uma cifra bastante alta. Vini, a gente trouxe aqui do mercado, vamos saber da nossa base então, galera. Enquete aqui embaixo, editor, coloca aí pra gente, por favor. Você utiliza AI no seu trabalho? Você utiliza sendo permitido, né? A empresa instrui que você use, você admite que usa ou não? Deixa aqui pra gente na enquete e bora pra próxima história.
Enquanto anoitecia ontem em Brasília, o Senado aprovou o retorno do famoso imposto de veículos DPVAT, que agora mudou de nome, vai se chamar SPVAT.
Basicamente, esse tributo é um seguro obrigatório de veículos que tem a verba usada para cobrir a indenização a vítimas de acidentes de trânsito.
E o imposto, que apesar desse nome SPVAT é para o Brasil inteiro, assim como as indenizações, tinham sido extintas durante o governo Bolsonaro em 2020.
E o valor da taxa ainda não está definido, mas o líder do governo no Senado estima que fique no valor entre R$ 50 e R$ 60 por ano.
E como é que isso impacta você que está escutando a gente? Bom, na prática, se você tem carro ou moto, vai precisar pagar essa taxa todo ano, além do IPVA e de todos os outros gastos que o seu possante aí já envolve.
Ao mesmo tempo, um fundo vai ser criado para pagar essas indenizações em casos de acidentes ou mortes, somente para pessoas sem plano de saúde. O valor delas também não está definido.
Edu, sabia que teve jabuti no meio desse projeto aí? Mas calma, não é um animal jabuti não. Esse é o nome que o pessoal de Brasília dá para quando uma medida que não tem nada a ver com um projeto original é incluída ali de fininho em outro texto. É o que aconteceu com o DPVAT.
No meio desse projeto do DPVAT, o Congresso incluiu de fininho uma medida que libera 15 bilhões de reais em gastos para o governo federal, que não tem nada a ver com o DPVAT em si. Por isso é o chamado jabuti.
E aí, curiosamente, nesses 15 bilhões de reais liberados, estão 3 bilhões e 600 milhões que o Lula travou em emendas de comissão. São as tais moedas de troca de Brasília, né? Agora resta saber se o presidente vai sancionar ou não esse projeto. Pode ficar tranquilo que a gente te avisa aqui. Vamos para a próxima história. O YouTube lançou uma ferramenta que faz você ver só a melhor parte do vídeo, sim, só o que importa. Alguns usuários do YouTube Premium já estão conseguindo testar essa nova funcionalidade que permite pular todo o conteúdo direto para a parte mais relevante dele.
Trazendo aqui como funciona essa feature que o Vini falou. Quando você dá um double tap na tela do lado direito, né, clica duas vezes ali com o dedo ou com o mouse no lado direito da tela, o que normalmente adianta o vídeo em 10 segundos, agora, para esses usuários do YouTube Premium que já têm acesso, outro botão vai surgir com a opção de Jump Ahead.
E essa seleção de qual é a parte do vídeo mais relevante só é possível graças a uma ferramenta de AI que consegue identificar justamente o que prende mais a atenção das pessoas.
E por que o YouTube faria uma coisa dessas? Por que é inteligente para a plataforma lançar uma paradinha dessas? A estratégia, né? O YouTube parece estar olhando para o fato de que as pessoas estão com a capacidade de atenção cada vez menor, é cada vez mais difícil de você prender a atenção das pessoas.
E um exemplo claro disso, Du, é a queda do tempo que o ser humano consegue se concentrar plenamente no que está passando numa tela. Olha só para esses números. Em 2002, o ser humano tinha uma média de se concentrar por 150 segundos em algum conteúdo. Já agora, 2024, essa média caiu para 47 segundos.
E algo que explica diretamente essa queda no tempo de concentração das pessoas é a ascensão desse novo formato tão consumido que é o formato de cortes, os vídeos curtos que chegaram dominando todas as redes sociais.
E aí, ao dar somente o que as pessoas de fato querem ver, o YouTube está otimizando o conteúdo, abrindo espaço para um usuário assistir a mais vídeos, mesmo que nenhum deles por inteiro, né?
E olhando para o mercado de redes sociais como um todo aqui, Vini, algo que me veio à cabeça. O TikTok fez um movimento contrário do YouTube, de permitir vídeos de até 10 minutos na plataforma. E o X, antigo Twitter, também fez a mesma coisa, apostou em vídeos mais longos. O YouTube foi na contramão, lançou o YouTube Shorts e agora está investindo em um tempo menor ainda do que o Short, você filtrar dentro do filtro. Plataformas diferentes fazendo movimentos contrários. Vamos para a nossa próxima história. A guerra pelo delivery nos Estados Unidos está mais quente e disputada do que nunca.
Duas empresas decidiram se unir contra um inimigo em comum. E a gente está falando aqui da Instacart e a Uber. Os usuários da Instacart vão passar a poder pedir comida pronta através dessa nova parceria com a Uber.
Explicando o que é a Instacart, é uma plataforma de entrega de itens de supermercados nos Estados Unidos. Algo próximo ao que a Daqui ou Shopper fazem aqui no Brasil.
Basicamente, o aplicativo que as pessoas entram para fazer seus pedidos de mercado agora também vai ter a opção de pedir comida em restaurantes, com a entrega final feita pelo Uber Eats.
É o famoso ganha-ganha, né, para os dois lados. A Uber, para ela, é bom porque ela aumenta o número de pedidos para seus restaurantes parceiros, já que o Instacart reúne muita gente lá dentro e vai dar uma grande visibilidade ao aplicativo da Uber. Instacart vendeu 35 bilhões de dólares em 2023.
E para a Instacart também é bom, já que a parceria com varejistas para entrega de produtos do mercado vai expandir a operação sem precisar desenvolver tudo do zero.
E quando a gente introduziu no comecinho dessa matéria que o objetivo é se unir contra um inimigo em comum, a gente estava falando do DoorDash, o aplicativo que hoje tem 67% do market share de deliveries do mercado americano. O objetivo aqui, então, é competir diretamente com a líder do segmento.
E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa competição, o mercado geral de e-commerce de comida nos Estados Unidos deve ultrapassar a faixa de 257 bilhões de dólares nesse ano de 2024. Vamos para a nossa próxima história. Na economia, o Banco Central decidiu pisar no freio. Depois de 6 cortes consecutivos de 0,5% na taxa de juros do país, o BC decidiu segurar o ritmo da queda e reduziu a Selic em 0,25%, deixando ela em 10,5% ao ano.
No mês passado, o comitê indicou que o corte seria maior. A mudança de ideia aconteceu pela pressão da piora das metas fiscais do Brasil e o cenário internacional.
Falando um pouco mais sobre isso, o governo voltou atrás e mudou a previsão de superávit no ano que vem só para 2026.
E aí, olhando para a esfera global, como eu mencionei, nos Estados Unidos, a taxa de juros deve continuar num patamar alto por mais tempo que o esperado. Por isso, essa redução na queda na taxa da Selic no Brasil.
E no fim do dia, essa decisão do Copom que a gente está te contando incomoda o governo Lula, que quer uma taxa de juros cada vez menor e argumenta que a inflação está sob controle no país.
Muito bem, Vini. Entregues as histórias do episódio de hoje. E agora, antes da gente encerrar, a palavrinha dos patrocinadores e, na sequência, o nosso número do dia. Ademicon.
Com certeza você já escutou seu pai ou um tio falando de consórcio. E a gente vai explicar agora do que se trata e por que você precisa saber disso.
Vou dar alguns exemplos aqui, Vini. Quando uma pessoa deseja trocar de carro, comprar um apartamento ou planejar uma aposentadoria, procurar uma opção de investimento mesmo, muitos recorrem ao consórcio.
É isso, Du. Esse tipo de produto financeiro está crescendo muito e pode servir como crédito para aquisição de bens ou investimento para o futuro. Depende do objetivo de cada um.
A Ademicon é a maior administradora independente em créditos ativos no Brasil. São mais de 30 anos nesse meio e eles têm oferecido consultoria personalizada para os clientes. Dá para ser crédito e investimento?
Com a Ademicon é lógico que dá. Conheça mais no link que a gente deixou aqui na descrição desse episódio. Muito bem, chegamos então ao número do dia da edição de hoje. E ele é 26 milhões de dólares. Esse foi o valor arrecadado pelo Met Gala. Se você não está familiarizado, é aquele famoso baile em que as estrelas mundiais desfilam com aqueles vestidos malucos e sempre tentando inovar.
Esse valor de 26 milhões de dólares é o dobro do que o Met Gala faturou 10 anos atrás, em 2014, e é 18% a mais do que faturou no ano passado, quando faturou 22 milhões de dólares.
Se você está se perguntando como que o evento ganha dinheiro por meio do valor dos ingressos, que é nada mais nada menos de que 50 mil dólares por uma entrada individual, e além dos patrocínios, é claro. Nessa edição, por exemplo, o TikTok patrocinou o tapete vermelho em Nova York.
Vini, e é com essa informação que a gente encerra mais um episódio do podcast diário do The News, de quinta-feira. A gente se vê agora amanhã, sextinha, às 6h06, para mais um grande dia. Valeu, galera, um abraço!
Ponto final nessa edição. Amanhã tem mais e vem aqui sextar com a gente, hein? Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.